Boas tardes, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início então aos nossos trabalhos. Eu sei que esta comissão tem estado a trabalhar quase sem limites de tempo. Estamos todos relativamente cansados.
Desde as 8h30.
É quase. É, mas eu também acho que sim, não é? Temos hoje então o requerimento do Partido Comunista Português sobre o Ministro da Administração Interna, que cumprimento mais uma vez e manifestar o gosto que temos sempre em tê-lo nesta comissão, bem como ao Sr. Secretário de Estado, igualmente, da mesma forma, e para o efeito, eu daria desde já a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, os meus cumprimentos. Ora bem, o nosso requerimento para que se realizasse esta reunião do Sr. Ministro da Administração Interna tem como causa acima a notícia segundo a qual os comandantes da Polícia, as FIAs da Polícia de Segurança Pública terão elaborado um documento classificado como confidencial, designado Avaliação Prospectiva da Contestação Social. Esse documento terá sido preparado pelo Departamento de Informações e, segundo a notícia publicada no Jornal Diário Notícias, cuja data não recordo, mas que é recente, esse relatório do Departamento de Informações da PSP, que foi distribuído a todos os comandantes distritais, segundo se pode ler, antecipa ações violentas em consequência da contestação gerada pelas medidas tomadas pelo Governo e prevê um reforço das unidades de manutenção da ordem das forças de segurança. Aliás, há uma citação desse documento onde se diz que o Governo, e cito, o Governo tem de se preparar para lidar com a mais forte contestação a medidas políticas do pós-25 de Abril. Há um potencial de mobilização nas pessoas e um sentimento de revolta latente. Bom, eu creio que isto dito assim, eu subscrevo. Acho que isto tem veracidade, ou seja, que o Governo tenha de se preparar para lidar com a mais forte contestação a medidas políticas do pós-25 de Abril, que há um potencial de mobilização nas pessoas e um sentimento de revolta latente, eu creio que isto responde objetivamente à realidade, obviamente por responsabilidade da política do Governo, como é óbvio. Agora, associar isso a ações violentas é completamente abusivo. Ou seja, a partir do princípio de que as pessoas que estão indignadas contra a política do Governo, as pessoas que pretendem, que estão na disposição de se manifestar contra a política do Governo, que vão praticar ações violentas e que devem ser sujeitas a uma vigilância policial prévia destinada a prevenir essas tais ações violentas, é completamente abusivo. Não se pode associar o exercício de direitos fundamentais dos cidadãos, como é o direito de manifestação, a ações violentas ou a ações delinquentes. Bom, agora, esta notícia, este relatório e esta notícia, o facto deste relatório ser notícia, faz lembrar alguns precedentes, não muitos, felizmente. Eu diria que talvez o precedente mais longínquo seja a célebre insurreição dos pregos. Assim ficou conhecida uma célebre comunicação ao país feita pelo Ministro da Administração Interna, Ângelo Correia, na véspera de uma greve geral, em 1982, em que foi à televisão fazer uma comunicação ao país enquanto Ministro da Administração Interna, dizendo que estava em curso um processo de insurreição no país. Bom, e ficou conhecido no anedotário até hoje como a insurreição dos pregos. Bom, foi preciso passar muitos anos para encontrarmos mais um precedente, que foi a Cimeira da NATO, e que foi protagonizada pelo Sr. Ministro da Administração Interna, Rui Pereira, que, tão receoso dos gravíssimos tumultos que iriam acontecer durante a Cimeira da NATO, que foi realizada em Lisboa em 2010, pretendeu gastar 5 milhões de euros dos nossos tão parcos recursos públicos para comprar viaturas blindadas que combatessem os arruaceiros que iriam encher as ruas de Lisboa durante a Cimeira da NATO. Bom, e o clima de alarmismo criado foi tão grande que até lojas comerciais da Avenida da Liberdade gastaram imenso dinheiro a pregar taipais de madeira, a tapar as montras completamente com taipais de madeira na iminência de poderem ser destruídas pelos arruaças provocadas a propósito da Cimeira da NATO. O que aconteceu foi que houve, de facto, uma enorme manifestação em Lisboa de contestação e de protesto para a realização da Cimeira da NATO, mas não aconteceu nada, não houve qualquer tumulto, não houve qualquer ameaça, e verificou-se que, afinal, os blindados não eram tão necessários como o Sr. Ministro Rui Pereira pensava. Bom, eu diria que estamos, neste momento, na antecâmara, tudo indica, de uma terceira operação deste tipo, que começou quando o Sr. Primeiro-Ministro, há uns dias atrás, apareceu perante a televisão a prever tumultos. Bom, eu devo dizer que se há um tumulto até agora, o tumulto que há é a política do governo. Eu creio que o Sr. Primeiro-Ministro hoje à noite se prepara para anunciar mais um tumulto, que é a proposta de Orçamento de Estado para 2012, que é de facto tumultuosa, ao que parece. Agora, é completamente absurdo e até, creio que quase insultuoso para com os cidadãos portugueses que estão descontentes com a política do governo, pensar que, pelo facto de discordarem dessas medidas e de estarem dispostos até para as contestá-las, inclusivamente exercendo o seu direito de manifestação, que isso deve significar qualquer juízo de suspeição acerca do civismo desses cidadãos. Agora, eu creio que, quando um documento destes, elaborado a este nível, chega à comunicação social, eu creio que isso só pode ter um intuito, que foi o mesmo que teve a insurreição dos pregos e foi o mesmo que teve a operação dos blindados, que é a intimidação. É procurar dissuadir as pessoas de manifestarem o seu protesto por via da intimidação, ameaçando com ações policiais, caso o venham a fazer. Porque eu não quero acreditar, que se esse documento foi elaborado ao mais alto nível da PSP e teve a classificação de confidencial, que tivesse chegado à comunicação social, a menos que isso fosse intencional. Porque se não fosse assim, creio que o problema era outro e era grave. Portanto, Sr. Ministro da Moção Interna, para concluir, eu creio que há aqui duas questões fundamentais. A primeira é que a contestação política e a contestação social não é uma ação delinquente e não pode ser tratada como tal. Que não pode haver confusão e, segundo parece, por esta notícia surgida na comunicação social, há uma confusão entre a recolha de informações e a operação das forças de segurança, a ação das forças de segurança, que não pode ser confundida de maneira nenhuma, e nem me quer passar pela cabeça que organizações sociais, como sindicatos ou como forças políticas, possam ser sujeitas à vigilância por parte dos serviços de informações de segurança. Não me quer passar pela cabeça, porque isso seria uma violação clara do seu próprio estatuto, e também não me quer passar pela cabeça que as forças de segurança, fora da sua atividade operacional, se dediquem à recolha de informações, porque isso é expressamente vedado pela lei, que reserva a recolha de informações aos serviços de segurança, como o Sr. Ministro sabe. E, portanto, essa é a primeira questão. O exercício que queria deixar aqui muito clara, e obviamente ouvir o Sr. Ministro sobre isto, o exercício legítimo de direitos não pode ser alvo de vigilância policial como se tratasse de uma ação delinquente. Segunda questão que está subjacente a isto é que nós estamos muito preocupados com a situação da segurança interna do país, porque estamos todos confrontados, e todos os dias há notícias sobre isso, de um aumento da criminalidade violenta. E, portanto, a polícia tem, obviamente, muitas razões de preocupação. Tem muito que fazer, Sr. Ministro. A prevenção da criminalidade, a repressão da criminalidade violenta que está a crescer no nosso país e que nós sabemos que, associado a situações de crise, objetivamente, as situações de crise social conduzem, ou pelo menos induzem, à possibilidade do aumento da criminalidade violenta. E, Sr. Ministro, eu creio que os escassos recursos das forças policiais deviam ser, de facto, canalizados fundamentalmente para aí, que é aí que os cidadãos precisam, de facto, da sua proteção. não é a vigiar manifestações, mas é a vigiar as ruas e a procurar prevenir e reprimir a criminalidade violenta. E, portanto, eu acho que se os esforços das forças policiais se virarem preferencialmente para vigiar movimentos sociais na iminência de que possa haver os tumultos previstos pelo Sr. Primeiro-Ministro, eu creio que estamos muito mal e que as coisas estão, de facto, ao contrário daquilo que deveriam ser. E, portanto, gostaria que o Sr. Ministro se pronunciasse, nos esclarecesse acerca desse relatório. Já agora, se esse relatório existe, como parece que existe, se ele chegou à comunicação social, creio que, por maioria de razão, poderia chegar à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República. E, portanto, a primeira questão é se o Sr. Ministro tenciona facultar-nos este relatório e depois gostaria de ouvir o Sr. Ministro acerca das questões que aqui suscitei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra de seguida ao Sr. Ministro e depois então juntaremos as perguntas dos seus deputados das outras forças políticas para o Sr. Ministro responder em conjunto. Sr. Ministro, por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Srs. Deputados, queria cumprimentar todos e dizer uma vez mais que é sempre com muito gosto que aqui venho à Assembleia da República e em particular a esta Comissão dar as informações e prestar os esclarecimentos que me são requeridos e que eu devo ao órgão e à instituição fiscalizadora da democracia portuguesa. Faço, portanto, com muito gosto. E queria começar por responder de forma muito clara à última questão colocada pelo Sr. Deputado António Filipe. Se o Ministro da Administração Interna vai facultar este relatório à Comissão e, através da Comissão, à Assembleia. E a resposta é não. Não vai facultar este relatório. Posto isto, eu quero dizer que o relatório a que alude o Sr. Deputado António Filipe existe. Esse relatório tem data, e a data é 10 de fevereiro de 2011. Esse relatório, Sr. Deputado, a que eu tive acesso depois da saída da notícia, não faz mais do que o enquadramento prospectivo de uma situação social que, evidentemente, interessa às forças de segurança ter, em termos de enquadramento, para balizar, em termos de prioridade, do seu dispositivo, das ações que tem que desenvolver, e que é uma atividade absolutamente normal, ao que sei, em qualquer polícia moderna das sociedades democráticas. Eu li o relatório e posso afiançar-lhe que não há nada de complicado do ponto de vista de informações, não há nada de ilegítimo e não há nada de ilegal naquilo que o relatório tem. Quero deixar isto muito claro. O conjunto das informações que servem de suporte a uma análise prospectiva que é feita com recurso a fontes abertas, que estão citadas, que são públicas e acessíveis por qualquer pessoa. E devo dizer que quem quer que seja medianamente informado fará uma análise parecida com esta e retirará as conclusões mais ou menos idênticas a estas, dependendo um pouco da perspectiva de cada um. Quero deixar isto muito claro. Não há nem recurso que seja do meu conhecimento, e por aquilo que me foi afiançado, e não há nenhuma razão para duvidar disto. Não há nenhum recurso a fontes que não sejam fontes abertas, notícias, relatórios oficiais, estatísticos, estudos de opinião, coisas do género. Portanto, não há nenhuma questão nesse plano. Nem podia haver, como é evidente. Nem podia haver. Porque a Polícia de Segurança Pública tem que pautar e pauta a sua atuação pela legalidade, mas isso não deve eximir a Polícia de Segurança Pública, como qualquer outra força de segurança, de, prospectivamente, ter aquilo que é o enquadramento previsível da sua atuação no quadro das missões que, por lei, lhe estão atribuídas, que é garantir a segurança e a paz pública. É isto que a lei diz que a polícia tem que assegurar e assegura. E, portanto, Sr. Deputado, eu levo à conta de especulação porventura legítima, tendo em conta a leitura da notícia em causa, algumas das considerações que Vossa Excelência aqui acabou de produzir. Este relatório não tem nada a ver com as declarações do Primeiro-Ministro ou as alegadas declarações do Primeiro-Ministro sobre medo de tumultos, não tem manifestamente nada a ver com isso. Friso uma vez mais, o relatório é de 10 de fevereiro de 2011, não tem nada, porque também ouvi declarações do seu deputado em termos públicos a ver com a manifestação do dia 15, manifestamente não tem nada a ver com isso, dada a distância temporal em que foi produzido. É absolutamente legítimo aquilo que é feito no quadro deste relatório, porque é um enquadramento genérico, se quiser sociológico, do quadro de atuação previsível da Polícia de Segurança Pública na situação em que então já se vivia e que se podia perspectivar no futuro próximo. E, portanto, Sr. Deputado, acho que não se ganha nada a diabolizar este tipo de questões. Acho que se pode dar aqui a garantia de que a Polícia de Segurança Pública atua no quadro da lei e no estrito respeito da lei, naquilo que é normal numa sociedade democrática como nós somos, e quando, eventualmente, alguém ou alguns dentro da Polícia de Segurança Pública assim não fazem, está previsto os mecanismos de reação, e tem havido reação a comportamentos que não são adequados a esta exigência que todos temos em relação à Polícia de Segurança Pública. E, portanto, Sr. Deputado, resumindo, recolha ilegítima de informações? Não. O relatório existe? Existe. Esse relatório é legítimo na lógica em que está construído e no enquadramento prospectivo daquilo que previsivelmente viria a ser, ou virá a ser, ou passou a ser, a situação em que a Polícia de Segurança Pública, em face das funções que a lei lhe atribui, tem que desenvolver a sua atividade? Do meu ponto de vista, sim, esse relatório é legítimo, porque, evidentemente, a Polícia de Segurança Pública, como qualquer outra força de segurança, como uma empresa, como qualquer entidade e qualquer organização, conhece o ambiente em que desenvolve a sua respectiva atividade e tenta, prospectivamente, avaliar aquilo que é o quadro de atuação que vai ter no futuro. E era isto que eu queria dizer nesta primeira intervenção.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu daria a palavra agora ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Nós, que já estamos aqui há alguns anos, é sempre um prazer revê-los agora na situação de governo, uma vez que, até há bem pouco tempo, eram ilustres deputados da primeira comissão, e é sempre um prazer revê-los pessoalmente aqui na primeira comissão. Devo dizer que fiquei um pouco admirado com a resposta que o Sr. Ministro deu ao Sr. Deputado António Filipe. Admirado não no sentido, se o relatório é de fevereiro ou é de agosto, não é essa a minha admiração. É que a admiração de que não faculta um relatório aos senhores deputados, que, como disse bem e sabe, somos fiscalizadores da atividade do Governo, só pode se basear em algum segredo que não depreendi das suas palavras. Ou seja, o Sr. Ministro disse que se tratava de um relatório normal, e eu acho que as polícias devem fazer relatórios, e é bom para os portugueses saberem que temos polícias, quer ao nível dos serviços de informação, quer ao nível das polícias, da PSP, da GNR e de todas as demais, que têm relatórios que parece que são parte da sua atividade prospectiva, para saber com o que é que devem contar para o futuro. E, portanto, não me espanta que as polícias tenham esse tipo de relatórios. Agora, não tendo Vossa Excelência, Sr. Ministro, invocado nenhuma razão que esteja em causa a independência e a integridade do Estado, que a segurança interna ou externa não esteja em causa com aquele relatório, então não percebo qual é o motivo que o senhor acha que não deve ser entregue à Comissão esse relatório. Eu devo dizer que, em particular, o Partido Socialista, eu próprio, não tenho nenhuma motivação em querer conhecer o relatório. E eu confio integralmente nas instituições, acho que, até prova em contrário, como é bem de ver, confio integralmente nas instituições e sei que, em princípio, não está em causa nenhuma ameaça aos direitos fundamentais dos cidadãos. Confie nas instituições. Agora, repare, nós temos alguns indícios que são os seguintes. Não é por acaso que se deixa passar esse tipo de relatórios para a comunicação social. Eu depois disse que, alegadamente, um relatório que é secreto, mas afinal a comunicação social teve acesso ao relatório. Depois, se ligarmos isso a algumas declarações de políticos responsáveis, pode-se querer criar a ideia de que vem aí alguma coisa que nós não vislumbramos. Ou seja, todos nós conhecemos os bons costumes dos portugueses. A história recente, nem mesmo a mais remota, permite concluir que de ações, de manifestações, quer sejam por via de estarem conscientes de que se devem manifestar, por qualquer razão, que é legítima, e os portugueses se podem manifestar, que a ameaça de tumultos pode, enfim, diminuir essa motivação ou essa vontade de se manifestar contra, isso aí é que me pode parecer ser desadequado às funções do Estado, desadequado às funções de segurança interna das próprias polícias, e por isso mesmo nós concordamos com a vinda do Sr. Ministro aqui para tranquilizar não só a Comissão, que nós não precisamos de ser tranquilizados, mas naturalmente para tranquilizar o país de que não estava em causa nenhuma guerra civil ou que não estava em causa nenhum motivo de segurança interna ou externa do país que justificasse receios tais qual vinham relatados no jornal Diário de Notícias. E, portanto, Sr. Ministro, não quero tornar longa a minha intervenção. Nós somos um partido e queremos continuar a ser um partido responsável, no sentido em que reconhecemos competência e reconhecemos natural direito às forças de segurança de fazerem relatórios internos. Nós não fazemos questão nenhuma em que esse relatório seja conhecido, ou não fazíamos questão nenhuma que o relatório seja conhecido, não fosse a afirmação de Vossa Excelência perentória, no sentido de nos dizer que a primeira questão foi não entregamos o relatório. Bem, não entregamos o relatório só com base a algum fundamento que as suas declarações não permitiam concluir essa consequência. Ou seja, era um relatório, disse Vossa Excelência, um relatório normal, da atividade perspectiva dos serviços. E, portanto, fiquei na dúvida, então, sobre a verdadeira importância do relatório, sobre as verdadeiras considerações que o relatório tem, e agora deixo-me passar só a mera curiosidade que Vossa Excelência naturalmente saberá responder com toda a eloquência que lhe reconhecemos, de que o relatório afinal não tem a mesma importância, não reveste nenhum segredo de Estado e que por isso os senhores deputados podem ter acesso a ele. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor. Então, o Sr. Ministro responderá um a um a cada um dos seus deputados que fizeram a pergunta. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço muito a amabilidade, mas eu não queria deixar de responder às questões que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues me colocou. Ó, Sr. Deputado, eu respondi prontamente à questão que o Sr. Deputado António Filipe me colocou, nos termos em que eu acho que se deve falar destas coisas, que é com frontalidade. E vou-lhe dizer porque é que eu acho que não devo entregar este relatório, tendo, depois de o conhecer, dito aqui à Assembleia, que não há nenhuma razão para se fazer aqui um romance de dúvidas e de suspeições sobre um relatório produzido em fevereiro de 2011. Eu vou-lhe dizer as razões porque eu entendo que não devo dar. Primeiro, porque o relatório é confidencial e devia ter-se mantido como confidencial. E não é o Ministro da Administração Interna que vai interromper essa regra de confidencialidade. Lembrando aquilo que eu disse aqui nesta comissão. Eu tive conhecimento deste relatório, ou melhor, tive acesso a este relatório depois da saída da notícia no jornal. Quero que fique isto muito claro. Havia 10 cópias deste relatório e eu tenho a 11ª. Havia 10 e eu tenho a 11ª. E a 11ª foi feita depois da notícia no jornal. Primeiro ponto. Portanto, eu entendo que, sendo o relatório confidencial, que tem os parâmetros que eu aqui acabei de dizer à Assembleia, e que não está em causa nada daquilo que se pode especulativamente conjeturar sobre a questão do relatório, eu entendo que se deve manter essa confidencialidade. Não o entrego também porque eu entendo que há regras no Estado que não podem ser quebradas, nem que seja uma vez. Nem que seja uma vez. O importante aqui é saber se foram ou não violadas regras legais e constitucionais de uma força de segurança. E eu estou a dizer, enquanto Ministro da Administração Interna a esta Comissão e através da Comissão ao país, que naquilo a que eu tive acesso, não foram. Não foram. E que este relatório, até digo mais para ficar muito claro, este tipo de relatório que foi feito deve continuar a ser feito pelas forças de segurança. Porque, evidentemente, faz parte da sua missão. Conhecer, antecipar o quadro genérico da sociedade para melhor atuar no futuro, conhecendo e prevendo aquilo que serão movimentos normais de uma sociedade democrática. Não tem aqui nada de cabalístico, nem nada de complicado numa questão destas. É antecipar um cenário previsível que é traçado tendo em conta dados que são públicos. Dados como este, do INE, de relatórios internacionais sobre o crescimento do desemprego e da pobreza em Portugal, notícias de jornais, artigos de opinião de reputados economistas portugueses, de coisas do género. É disto que estamos a falar. É disto que estamos a falar. E, portanto, evidentemente, isto faz parte da missão de uma força de segurança ou de qualquer grande organização, atrevo-me a dizer, que quer conhecer e antecipar o quadro em que move a sua própria atuação. E, portanto, Sr. Deputado, estas são as razões. Eu digo com muita frontalidade e com muita clareza. São estas as razões, porque eu entendo que não devo dar este relatório. E por isso mesmo, Sr. Deputado, tendo eu dito já que tive acesso a este relatório depois de ser pública a notícia, não faz sentido a acusação de que a notícia aconteceu e a fuga de informação aconteceu porque alguém queria intimidar o conjunto da sociedade. Não faz, temporalmente, não faz nenhum sentido. É anacrónica essa acusação ou essa suspeição posta no ar. Não se conhecia a existência do relatório, não se conhecia o conteúdo do relatório e, portanto, quem não conhecia não podia ter feito uma fuga de informação alegadamente para intimidar. Não tem nada a ver com essa situação e queria dizer-vos de forma muito clara exatamente isto que aqui estou a dizer. E, portanto, Sr. Deputado, eu julgo que respondi, no essencial, às questões que me colocou. Nestas matérias, com toda a clareza. E quero dizer-lhe, Sr. Deputado, já agora, se me permite, vale o que vale. Mas, sabe, Sr. Deputado, não é pelo facto de eu ser Ministro da Administração Interna, como tenho a certeza que aconteceu em relação ao passado, não é pelo facto de eu ser Ministro da Administração Interna que sou menos cidadão e menos exigente com os direitos constitucionais que temos no nosso país. E, portanto, queria aqui dizer-lhe que, evidentemente, nunca deixarei de assumir as minhas responsabilidades neste quadro, mas tendo sempre presente que uma sociedade democrática é conformada com regras, com leis e com normativos constitucionais que são absolutamente impostergáveis em matérias como esta. E eu estou muito tranquilo em relação à forma como as forças de segurança respeitam esses normativos na sua atuação. Reforçando uma vez mais que quando eventualmente isso não acontece, há também mecanismos previstos para punir, como deve ser punido, os comportamentos desviantes em relação a aspectos que são essenciais de um Estado de Direito Democrático.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, quero saudar a presença de Vossa Excelência aqui, bem como do Sr. Secretário de Estado. Eu, quando me inscrevi há pouco, era, de certa forma, e o Sr. Ministro antecipou-se, para tentar um esclarecimento semelhante sobre a questão do relatório. Eu penso que esta resposta foi clara. Aliás, nós agradecemos a clareza e a clarividência do Sr. Ministro na resposta que deu sobre estas matérias. Naturalmente que, se houver dúvidas, algum grupo parlamentar ainda porá essas dúvidas. Mas eu queria dizer que logo na sua primeira intervenção, para nós ficou claro, e ficou justificada a legalidade da atuação das forças policiais, que é aquilo que está aqui em causa, nomeadamente face àquilo que disse agora o Ministro da Administração Interna. Mas eu gostaria de aproveitar de forma muito breve este momento para dizer que nós no PSD não temos esta visão catastrófica que o deputado António Felipe pretende transmitir, não só com este seu requerimento, mas com as razões que o levam a este requerimento. E, aliás, se nós precisássemos de encontrar uma razão, tínhamos em algo, e o António Felipe sabe o grande respeito que temos por ele e que eu próprio tenho, quando disse que quem provoca tumultos é o Primeiro-Ministro quando chegar às 20 horas e anunciar determinadas coisas. Portanto, isto para nós ficou perfeitamente claro das motivações que muitas vezes levam os grupos parlamentares, que nós temos que respeitar, e por isso é que o Ministro está aqui para esclarecer essas matérias, mas as motivações que levam a ter este tipo de atitude. E, portanto, eu acho que nós não perdemos tempo com isto. Acho que é muito bom que isto aconteça, porque não é a primeira vez que em situações deste momento o Partido Comunista, com base na defesa de algo que é legítimo, que é a sua visão das coisas e da sociedade, que venha, efetivamente, não nos faz perder tempo, porque esclarecemos essas matérias, o Ministro também tem a oportunidade de as esclarecer. Há um respeito integral da legalidade por parte das forças policiais e, pasme-se, ficou-se a saber, isso é muito importante, que realmente o relatório policial era de 10 de fevereiro de 2011 e, portanto, e que o próprio Ministro da Administração Interna só teve conhecimento dele nas circunstâncias em que disse e, portanto, que não existe aqui nada que possa pôr em causa a correção da atuação das forças policiais. Nomeadamente por esta razão, e vou terminar, não sem que deixe depois uma questão, vou terminar, que é, eu acho que ninguém pode pôr em causa que desde que haja respeito da legalidade, que as forças policiais tenham uma atividade prospectiva, uma atividade preventiva, desde que respeitem a legalidade. Portanto, não, julgo que ninguém poderá pôr isso em causa em qualquer sistema democrático. É para isso que as forças policiais existem, não é só como força de repressão, mas como força também de prospeção ou de prevenção para evitar que existam situações, como aqui se diz, de tumulto ou quaisquer situações de perturbação da ordem pública. Mas eu gostaria mesmo de deixar, já que já está esclarecida a questão no relatório, uma questão que tem a ver, que era pedir ao ministro da Administração Interna, Dr. Miguel Macedo, que fosse um pouco mais longe nessa questão do respeito da legalidade. O Sr. Ministro já deu aqui garantias de que há um respeito da legalidade democrática, o respeito dos direitos, das liberdades, das garantias das pessoas, e que, depois da leitura que fez desse relatório, que pode garantir à Comissão que esse respeito da legalidade existe, que não encontrou absolutamente nada que violasse qualquer regra, qualquer lei que fosse aplicada à atividade policial. E era sobre esta matéria que eu pedia, até para a minha intervenção não ficar só como uma intervenção de defesa da situação. Não, eu não sou propriamente desse tipo de fazer loas ao Governo. O deputado João Oliveira sabe disso. Mas neste caso até se justificava na medida em que o Governo chegou aqui e já esclareceu estas matérias. Mas eu gostava que o Sr. Ministro fosse um pouco mais fundo nesta questão do respeito da legalidade depois da leitura do relatório que fez. Porque uma coisa é afirmar que foi respeitada a legalidade, outra coisa é, com base no próprio relatório, naquilo que foi averiguado ou que foi feito pela PSP, fundamentar esse respeito da legalidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa. Não, eu não tenho nada a tirar nem a acrescentar àquilo que disse em relação a essa matéria. Daquilo que consta do relatório, do que eu li, não me pareceu, e naquilo que é a minha avaliação, que, lendo esse relatório, se possa aqui identificar uma recolha ilegítima de informação, uma ação deliberada de perseguir, no sentido de vigiar pessoas ou organizações para tentar antecipar qualquer problema futuro, não é disso que se trata. Do que se trata aqui é de uma avaliação, perspectiva, uma vez mais repito, daquilo que é
a previsível evolução da situação da sociedade portuguesa, tendo em conta as funções e as missões de uma força de segurança. Só isso, mais nada. E, portanto, nesse quadro, e é nesse quadro que eu estou a dizer que, da leitura do relatório, não me parece que tenha havido nenhum problema de legalidade, o que me afiançaram, igualmente, posso aqui dizer, sem nenhum problema, o que me afiançaram é que esse procedimento foi seguido na elaboração desse relatório, que fique muito claro. Aliás, posso também aqui dizer outra coisa. Já agora, posso também aqui dizer outra coisa. Este relatório foi feito, estava ou está na Polícia de Segurança Pública e nem sequer circulou para outras, nem para serviços de informação, nem coisas do género. Não tem nada a ver com isso. Foi feito, tem uma lista de exemplares, foi feito internamente e está lá. Não foi para mais nenhuma entidade. Portanto, justamente para afastar essas dúvidas, essas dúvidas sinistras que acontecem em relação, enfim, em algumas considerações que fui ouvindo a propósito desta matéria. E julgo que não posso dizer mais nada, mas isto pode ser útil justamente para aquietar os espíritos mais inquietos em relação a esta situação. E, portanto, senhores deputados, deixem-me voltar aqui a garantir que eu queria que isto ficasse clarinho e, de resto, na tradição daquilo que foi a atuação no essencial dos meus antecessores neste cargo. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Não há de ser com o meu conhecimento e não há de ser certamente com o meu consentimento que a Polícia de Segurança Pública prosseguirá, ou outra qualquer força de segurança, que dependa de mim, qualquer atividade que possa violar leis da República e o enquadramento constitucional que está destinado à atividade, à função e à missão das forças de segurança. Isto tem que ficar muito clarinho. E, portanto, não se trata aqui de andarmos aqui com paninhos quentes nem evitar as questões. Quer dizer, era o que mais faltava, que num Estado democrático, de forma deliberada, uma força de segurança, que tem o enquadramento legal que tem, pudesse prosseguir atividades, fins ou metodologias não consentidas ou proibidas pela lei. Isso tem que ficar muito claro, porque isso não pode acontecer, não vai acontecer, porque isso é absolutamente essencial para o Estado de Direito Democrático que somos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputada Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, Sr. Ministro, bem como ao Sr. Secretário de Estado. A dúvida de fundo, a grande questão, evidentemente, que justifica esta iniciativa é tentar perceber se um governo que está indisponível para resolver o descontentamento social e, diversamente, todos os dias nos traz medidas que agravam esse descontentamento social, se é ao mesmo tempo um governo que diversamente está disponível para fiscalizar a justa manifestação desse mesmo descontentamento social. E, portanto, esta não é uma questão menor nos dias que correm e com as políticas em curso. Agora, algumas questões sobre as suas afirmações e eu quero dizer-lhe que esta perspectiva de um relatório confidencial que vai para a comunicação social, mas não pode chegar ao Parlamento, é, Sr. Ministro, um déjà vu. Tentou explicar diversas formas porque é que este relatório não deve ir ao Parlamento, mas é mais uma vez um déjà vu deste governo. A comunicação social tem acesso a esta informação, a Assembleia da República não pode conhecer esta informação. Mas aquilo que eu quero, sobretudo, é distinguir, e dado que nós não conhecemos este relatório, nem iremos conhecer este relatório, mas reconhecendo que aquilo que veio a lume na comunicação social, nomeadamente na notícia do DN. Muito obrigada, Sr. Presidente. Se reporta quer fugas de informação, quer fontes que justificam esta notícia, eu quero distinguir dois planos. Um primeiro é o plano do relatório, é o passado, e o outro que é o plano da realidade atual. E baseio-me na notícia. É aquilo que posso fazer com base nas fontes que ela terá tido para ser sustentada. É evidente que o relatório é feito pelo governo do Partido Socialista, é um filho do SPEC e, portanto, tem o seu tempo e deu aqui a data de produção deste mesmo documento. Agora, relativamente à informação constante que nos interessa para o presente, eu quero perguntar-lhe sobre assuntos como estes. Diz a informação que este calendário especial começou no dia 1 de outubro com a manifestação promovida pela CGTP. E é verdade, Sr. Ministro, que se houve forças de segurança especialmente mobilizadas para a concentração do dia 1 de outubro, conviremos que essas forças de segurança não foram lá fazer nada e que deveriam, evidentemente, ter-se ocupado dos problemas da segurança do país e ter desempenhado o seu papel. Consta neste calendário, que é anotado, de que o próximo dia, 15 de março, ou seja, amanhã, é um dos momentos particulares do calendário que justifica um reforço de quadros operacionais e de iniciativas especiais. Diz a notícia, e é nela que nos podemos basear, que há um planeamento operacional, que há uma antecipação e, portanto, uma prevenção de eventual violência social e que há um reforço de operacionais. Bom, evoca que manifestações como as da manhã correm o risco de ter lideranças que não controlam as suas massas e, posto isto, destaca o papel de duas forças em particular. No caso da PSP, fazendo contactos exploratórios e monitorizando organizações, e isto é muito preocupante e por isso eu quero perguntar o que é a monitorização das organizações que saem à rua numa manifestação pacífica amanhã. No caso dos serviços de informações, que haverá, enfim, profissionais, ditos espiões, que usam os recursos mais conhecidos como fontes, uso de fontes e infiltrações. O Sr. Ministro convirá que nos quis descansar com um relatório que quis datar e que é da responsabilidade do Governo anterior. Mas eu quero ouvi-lo. É sobre o calendário de ações, o reforço de operacionais, o reforço de fiscalização em curso hoje e perante as manifestações de protesto que o país está a conhecer efetivamente. Porque informações como estas que sustentam esta notícia e que porventura serão alvo ou de fugas de informação ou de fontes de alguma segurança, e relativamente à PSP há até uma citação que me parece relevante e que diz qualquer coisa como a PSP destacou operacionais para estabelecerem contactos exploratórios e fazerem a monitorização destas organizações. É uma citação. E, portanto, o que queremos saber hoje, Sr. Ministro, é o que é monitorização destas organizações. O que é a ida e a saída amanhã à rua de gente que, justamente e em pleno exercício dos seus direitos fundamentais, exerce a sua capacidade de indignação perante as políticas dos últimos governos e, muito particularmente, deste governo. O que é esta gente está monitorizada como? É isso que as pessoas querem saber, porque quis tranquilizar-nos dizendo, bom, dado o tempo de conhecimento e de acesso a este relatório, não nos venham dizer que há aqui qualquer estratégia de intimidação, porque ela não existe. Foi aquilo que o Sr. Ministro disse. Há outras especulações, bom, enfim, inclusivamente a possibilidade de potenciar o próprio descontentamento de PSP no âmbito do protesto social, quando a situação relativamente a estas forças de segurança bem sabe qual é e bem sabe as razões também da sua própria indignação. Há muita especulação sobre esta matéria, mas são dúvidas legítimas, porque quando uma notícia é construída com base nas ditas eventuais fugas de informação, sustentada em citações de responsáveis e quando nos diz que a PSP tem contactos exploratórios e monitoriza organizações e que o SIS utiliza fontes e infiltrações, Sr. Ministro, não nos diga que nós podemos ficar sossegados porque histórias como a do jornalista que nós andamos aqui nos últimos tempos a tentar perceber, estamos nós fartos e o país também. E por isso o que queremos objetivamente é respostas claras, menos sobre a história deste relatório secreto, que é da responsabilidade do governo anterior, mas sobretudo sobre a capacidade das pessoas, dos cidadãos e das cidadãs, exercerem livremente a sua capacidade de indignação, de protesto, de manifestação, que é aquilo que caracteriza evidentemente a democracia e que, com afirmações destas, não nos parecem que estejam salvaguardadas ou protegidas pela lei, como o Sr. Ministro aqui disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, a palavra é sua, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Cília Honório. Eu queria registar duas coisas. Primeiro, a razão por que aqui vim já cessou, ou seja, afinal, o tal relatório secreto, perigosíssimo para o Estado de Direito Democrático, já não é a matéria principal da audição que aqui queremos ter. Isso é bom. É bom para o Estado de Direito Democrático. Pode não ser bom para o Ministro da Administração Interna, mas o Ministro da Administração Interna é muito menos importante do que o Estado de Direito Democrático. Esse era o primeiro ponto que eu aqui queria sublinhar. O segundo ponto tem a ver com tal história da tentativa de intimidação pela fuga controlada, deliberada, estrategicamente colocada do teor deste relatório na comunicação social. Eu queria dizer à Sra. Deputada, queria recordar à Sra. Deputada o que disse antes sobre esta matéria. Eu tive acesso a este relatório depois da saída da notícia no jornal. E queria que isto ficasse muito claro para não haver nenhuma dúvida sobre esta matéria. Terceiro ponto. Diz a Sra. Deputada, mas há agora umas notícias que falam de planeamento operacional da Polícia de Segurança Pública ou das Forças de Segurança. Sra. Deputada, eu aí queria também ser muito clara, sabe? Eu acho que em algumas matérias se fala demais. E eu não queria ser um ministro que falasse demais. E, portanto, eu não vou comentar, eu não vim à Comissão para comentar notícias de jornais, por muito respeito que me mereçam essas notícias e os respectivos jornalistas. Não vou fazê-lo. Mas, Sra. Deputada, sempre lhe digo, em todos os dias, a Polícia de Segurança Pública faz planeamento operacional. Para milhares de coisas. E a GNR também, todos os dias. E tem que fazer. E tem e deve fazer. Portanto, agora não se vá erigir um planeamento operacional como um bicho de sete cabeças que de repente surge à nossa frente e que pode ser um gravíssimo atentado ao Estado de Direito Democrático. Com certeza que faz. Faz todos os dias. Olha, faz quando há um jogo de futebol, faz quando há uma manifestação, como faz há 30 e não sei quantos anos, desde que recuperamos a democracia, normal, sem problema nenhum, interage com as organizações sociais que promovem essas manifestações sem nenhum problema, não há nenhuma questão em relação a isso, ninguém se sente intimidada por vir para a rua, ninguém precisa ter uma especial coragem para vir para a rua. Graças a Deus esse tempo passou. Esse tempo passou. E queremos todos que tenha passado definitivamente. E, portanto, Sra. Deputada, o planeamento de que a Sra. Deputada fala é um planeamento absolutamente normal para garantir aquilo que são as missões fundamentais da PSP e da GNR, já que estamos a falar de forças de segurança. Não há nenhuma questão em relação a isso. Nenhuma questão. E, portanto, Sra. Deputada, o que é que eu lhe diga? Que há planeamento operacional? Há, todos os dias. Graças a Deus, tem que ser assim. Senão, eram umas estruturas desorganizadas, não sabiam o que andavam a fazer e acorriam conforme as circunstâncias às coisas. Não pode ser assim. Que isso constitui alguma ameaça ou alguma questão? Não, não constitui. É uma forma de atuar que deve, que tem que ser e que deve ser, e que deve ser assim. Se eu encontro aqui alguma forma de intimidação com este tipo de notícias, olha, a notícia não fui eu que a pus. De certeza absoluta, isso posso garantir-lhe. Acho que, Sra. Deputada, sabe uma coisa, eu Eu tinha 15 anos quando foi o 25 de Abril. Vivi intensamente o 25 de Abril. Mas eu não tenho teias de aranha em relação ao passado. Não tenho mesmo. Quer dizer, eu não sou um antifascista desde o berço. Não, quer dizer, porque não, graças a Deus pude crescer numa sociedade livre, democrática, a partir dessa idade, bem entendido. E portanto, senhora deputada, deixe-me dizer-lhe isto. Quer dizer, eu acho que é tempo. Acho que devemos fazer pedagogia nisto. Acho que é tempo de interiorizarmos que vivemos e queremos continuar a viver numa sociedade democrática, responsável, respeitadora dos direitos dos cidadãos e cumpridora das regras democráticas e das regras constitucionais. Se todos fizermos isso, eu julgo que afastaremos muitas das nuvens negras que povoam algumas cabeças na sociedade portuguesa e que não têm razão para que isso aconteça.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente, e em primeiro lugar, para cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, é obviamente sempre um prazer ter a oportunidade de dialogar convosco e, portanto, também por isso cumprimento o PCP por nos dar esta oportunidade de os ver aqui e de termos esta ocasião de trocarmos impressões, que é sempre agradável, designadamente com dois grandes ex-parlamentares também, que aqui estão connosco hoje, e dizer-lhe, Sr. Ministro, eu, apesar de cumprimentar o PCP por este facto, eu não o teria arriscado, porque eu devo-lhe confessar sinceramente que tenho na minha linha de questionário hoje uma dificuldade inicial, é de que a mim esta história pareceu-me não ter grande assunto desde o início, desde o primeiro dia e desde que ali, quer dizer, a mim parecia-me normal que as forças de segurança, em função de situações particulares, façam prevenção, se preparem, se organizem, planeiem, saibam como é que é onde dispor os seus homens e como é que é onde dispor os seus recursos. Parecia uma coisa mais óbvia do mundo e, portanto, eu não vi este problema. De resto, a mim, eu diria mesmo que, se tivesse que fazer uma primeira pergunta, a primeira pergunta que eu lhe faria era, Sr. Ministro, garanta-me que as forças de segurança estão a planear, a acompanhar, a saber o que é que se passa e estarão capazes de responder, se necessário for, para defender a liberdade e a liberdade de todos. A liberdade dos que se manifestam e a liberdade dos que não se manifestam. Essa é que é a nossa preocupação fundamental. De resto, essa lógica de prevenção parece-me até uma lógica óbvia, não é? Quer dizer, eu estava a ouvi-lo e vinha-me à memória uma frase conhecida, não é sequer de um político que eu admiro particularmente, neste caso não é, esse seria, mas neste caso não é, que é hoping for the best, ready for the worst. Não é? Conhece seguramente John Kennedy, não é? Quer dizer, portanto, é isso de facto que as forças de segurança têm que fazer, têm que estar, esperar que aconteça o melhor, mas estar preparadas para, se por acaso, em alguma circunstância, o pior vier a acontecer. Isso é evidente em todo este tipo de situações. O Sr. Deputado António Filipe, com a habilidade e a inteligência parlamentar que lhe reconhecemos, penso que todos, procurou cimentar e criar aqui, de alguma forma, um filme. Mas o filme não tem, de facto, grande sustentação. Quer dizer, porquê? Porque foi à... Como é que é, Sr. Deputado? Sr. Deputado António Filipe tem melhor memória do que eu. Foi ao ex-ministro Ângelo Correia e à inventona ou intentona dos pregos, não é? Enfim, poderia ter falado de outras situações. Essas, sim, eventualmente até mais preocupantes, não é? Que ocorreram até mais recentemente e que, ainda assim, poderiam ser justificadas, mas que foram mais preocupantes. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, das visitas aos sindicatos, dos pedidos dos nomes dos participantes em manifestações, etc, etc, etc. Não falou disso. Ainda não acabou a reunião, também é verdade, deputado José Oliveira. Mas, também é verdade, não acabou a reunião. Mas de facto, não... Mas, de facto, não foi para aí. Isto para dizer que o exemplo até que deu da questão da NATO... O exemplo que deu até da questão da NATO parece-me muito óbvio, que é quando tudo correu bem e não houve problemas de maior, e a cimeira desse ponto de vista foi um sucesso, nós podemos até fazer humor sobre isso. Mas imagino que alguma coisa tinha corrido mal. E não é impensável que corra mal. Não é impensável que corra mal uma cimeira da NATO. Não é impensável que corra mal num jogo de futebol. Enfim, alguns até correm normalmente mal. Há jogos de futebol onde, apesar de todo o dispositivo montado, apesar de ter quase um polícia por assistente, o jogo, por exemplo, em que se confronta ali o clube que é adepto do Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e o meu. É um jogo que normalmente Não, o do Secretário de Estado. O do Secretário de Estado. O do Secretário de Estado. É um jogo que normalmente, apesar de ter quase um polícia por espectador, há, com muita facilidade, existem incidentes. E, portanto, quando há incidentes, é preciso que as forças de segurança estejam preparadas. E o que nós sabemos hoje, Sr. Ministro, e isso é que é relevante pensar, e também lhe deixaria isto como nota, do ponto de vista do risco, é que é verdade que nós temos uma tradição pacífica de manifestações, mas também é verdade que nós temos visto, um pouco por todo o mundo, organizações extremistas, organizações que não correspondem sequer a nenhuma das forças políticas do espectro político português e que têm natureza radical, anarquista ou outra qualquer, infiltrarem manifestações pacíficas para causarem distúrbios. Temos visto isso em vários pontos do mundo. E o que eu espero é que, se isso vier a acontecer, as nossas forças de segurança estejam preparadas para a existência de quem procurar aproveitar a manifestação, o protesto, a indignação, o que quiserem, legítimo e democrático, para transformar isso numa situação violenta. Portanto, esse é de facto o problema e esse é de facto o risco. E eu deixava-lhe aqui, em relação a esta matéria, ainda antes de fazer uma consideração final, uma ou duas perguntas, Sr. Ministro. E a primeira pergunta é óbvia, é, o Sr. Ministro já explicou porque é que não entregava o relatório, o que eu lhe pergunto é, qual é a relação do Governo com estes relatórios? Ou seja, o Governo tem algum tipo de intervenção? Pede-os? É por iniciativa das próprias forças de segurança? São os comandantes? Como é que é feito este planeamento e qual a relação do Governo e o conhecimento do Governo deste mesmo planeamento? Penso que é uma questão interessante para compreendermos e ficarmos ainda mais descansados do que Vossa Excelência já nos descansou na sua intervenção. Por outro lado, perguntava-lhe, Sr. Ministro, se concorda, a mim parece-me que assim deve ser, sem ter nenhuma experiência de responsabilidade nesta área ou neste setor, que não seja a de ser membro da Primeira Comissão, se concorda ou não, que este tipo de planeamento, e este planeamento, este dispositivo, e a própria organização tático-policial, se não é forçosamente reservada, deve ser pelo menos recatada. Até por uma questão de eficácia do sistema. Quer dizer, se eles começarem a divulgar tudo o que vão fazer, como é que vão fazer, o que é que estão preparados e como é que vai ser, é evidente que o próprio sistema não poderá funcionar. São basicamente estas as questões que lhe deixava o Sr. Ministro, deixando, no entanto, uma conclusão do nosso ponto de vista, do ponto de vista do CDS, sobre esta mesma reunião. E a conclusão é evidente, quer dizer, é que o PCP é normal, é lógico, é até previsível. É tão previsível como será prospectivo fazer um relatório deste tipo. Prospectivamente, era previsível que o PCP levantasse este tema e aqui viesse causar esta discussão. Mas, na minha opinião, falhou completamente o tiro, Sr. Deputado. E falhou o tiro porque eu vou citar o Sr. Deputado António Filipe. O Governo instrumentaliza forças de segurança, o que é inaceitável. Bom, tiro ao lado. A ver, Governo que instrumentalizou forças de segurança, não foi este, foi o anterior. Portanto, logo à partida, quer dizer, aí já falhou completamente o alvo. Por outro lado, diz-nos também que o objetivo final, ainda aqui hoje, disse o Sr. Deputado António Filipe, isto não foi de hoje, isto foi da sua declaração inicial, quando anunciou o pedido desta vinda do Ministro. Diz-nos aqui hoje mesmo, o Sr. Deputado António Filipe, que o objetivo final seria ameaçar as forças sociais, ameaçar os sindicatos, pô-los em receio, pô-los em medo. Enfim, eu não encontraria seguramente, é a minha opinião, vale o que vale, mas eu não encontraria seguramente forma mais ardilosa de ameaçar alguém do que através de um documento confidencial, e que supostamente era confidencial e que só não foi porque houve uma qualquer falha de informação. Ou seja, objetivamente, o objetivo de um documento confidencial não era ameaçar ninguém, nem faria sentido que assim fosse. Tem razão já o Sr. Deputado António Filipe quando diz, e bem, que a nossa tradição, e esperemos que assim continue a ser sempre, e é esse o apelo que eu tenho visto do Governo, do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, a tradição portuguesa é uma tradição pacífica, é uma tradição de manifestação pacífica, civilizada, correta, e, portanto, isso é verdade. Quer dizer, nós não confundimos nenhuma das organizações portuguesas, nenhum sindicato português, nenhum partido português com organizações radicais que vemos noutros países. Mas também terá o Partido Comunista que fazer a justiça de que o Governo de Portugal também não é nenhum dos governos que persegue a liberdade, que ameaça a liberdade e que está em alguns desses países onde nós vemos essas organizações radicais também a exercer algum tipo de ditadura. Portanto, também façamos a confiança que estamos num país democrático, com instituições democráticas, reunidos aqui como parlamentares num parlamento democrático e com um governo democrático que respeitará e protegerá a liberdade dos cidadãos. E com isto, disse o Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Telmo Correia, a frase que citou é esperar o melhor e estar preparados para o pior, o que é um clássico nestas matérias. Lembro-me bem, tínhamos responsabilidade na altura, quando realizamos em Portugal o Euro 2004. Adotamos então um conjunto de medidas excepcionais que vigoraram naquele período em que se realizou o Euro 2004. Eu ouvi, que eu estava na altura no Ministério da Justiça, algumas, e vim cá defender um conjunto de diplomas, ouvi algumas dessas acusações de que nós estávamos a fazer isto, a fazer aquilo. Não, nós estávamos só a garantir, naquilo que dizia respeito à segurança e à justiça, as condições de sucesso, como felizmente se verificaram para o nosso país, daquela grande realização internacional. E foi para aquele período, correu tudo bem, e ainda bem que correu bem, porque isso prestigiou o país. De resto, um conjunto de uma parte importante dessa organização, ainda hoje, é tida em termos internacionais como um bom standard para organizações do género, ou com géneros em outras partes da Europa e do mundo. E, portanto, Sr. Deputado, tem todo o acerto as palavras que, do meu ponto de vista, as palavras que proferiu sobre essa matéria. Pergunta-me qual é a relação do Governo com o relatório. Bem, a relação deste Governo com este relatório, já agora quero dizer-lhe que, já agora, para também, as coisas devem ser ditas, vamos tirar aqui às tantas acha-se que isto é uma ciência oculta, assim, uma coisa muito complicada. Já agora também posso dizer que, não conhecendo o detalhe como isto começou, não tenho nada que indicie que tenha sido o anterior responsável da pasta que tenha solicitado isto. Quero crer que foi a polícia, legitimamente, no uso das funções que tem, que elaborou um relatório com esta correção, Sr. Deputado Telmo Correia, que não queria que persistisse. Este relatório não é um relatório de planeamento do dispositivo para fazer face a uma qualquer concreta ameaça. Não, é um relatório prospectivo de enquadramento sociológico, se quiser, daquilo que previsivelmente será o cenário de atuação de uma força de segurança numa sociedade democrática. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Portanto, não tem nada de planeamento operacional, não tem nada desse tipo de coisas, não é isso que está em causa neste relatório. E, portanto, queria era precisar esse ponto para não ficar nenhuma dúvida sobre isso. E julgo que respondi às questões que o Sr. Deputado colocou.
Srs. Deputados, vamos entrar então agora numa segunda volta, juntar as perguntas e, sendo segunda volta, eu peço o maior poder de síntese. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria começar por tranquilizar o Sr. Deputado Hugo Velosa, porque apesar de, em sentido obviamente metafórico, ter dito que proposta de orçamento de Estado era um verdadeiro tumulto, não estou a defender que haja uma carga policial sobre o Sr. Primeiro-Ministro, nem que ele seja sujeito a uma vigilância policial que vá para além da natural proteção que é devida ao seu estatuto. Portanto, queria te acusar, Sr. Deputado Hugo Velosa. E também o Sr. Deputado, diz ao Sr. Deputado Miguel Correia, a propósito da Cimeira da NATO, e felizmente que a Cimeira da NATO correu bem, no que se refere às manifestações, claro, correu bem. O Sr. Deputado correu bem, não graças a nenhuma ação policial específica, mas graças ao civismo dos participantes da manifestação. Porque se alguma coisa tivesse corrido mal, os blindados vinham a 3 meses de distância. Portanto, é preciso realçar isso. O senhor Ministro da Ação Interna, nós já fizemos parte desta comissão conjuntamente por longos anos, e se há uma coisa que com que nos identificamos é o respeito que ambos temos pelas forças de segurança em Portugal. Quer o senhor Ministro, agora que é Ministro, quer quando estava na oposição, quer nós próprios, na oposição, sempre tivemos muito respeito, e o senhor Ministro sabe isso, e muito apreço pela ação que as forças de segurança portuguesas desenvolvem, e evidentemente que isto é, evidentemente, extensivo à PSP. Agora, a questão que questionamos é que, perante a notícia deste relatório, que, do nosso ponto de vista, pode ser indiciador de um certo tipo de prioridades das forças de segurança, achamos que isso é questionável. Porque o Sr. Deputado Telmo Correia lembrou muito bem, não foi há muito tempo que nós aqui discutimos com o Ministro da Administração Interna da altura, que pelos vistos era o Ministro ao tempo em que este relatório foi elaborado, discutimos de facto, e até de uma reunião acalorada, ações de vigilância realizadas pela PSP, creio que porventura também pela GNR, mas pelas Forças de Segurança, junto dos sindicatos, para os inquirir acerca de quem é que ia participar nas manifestações e quantos eram, e até junto dos autocarros a contar as pessoas. Ou seja, houve ações que nós considerámos, e na altura o PSD estava na oposição e também considerou que isso era manifestamente incorreto. E, portanto, o respeito que temos pelas Forças de Segurança não nos pode inibir de apontar aquilo que achemos que está mal e que não pode ser. E, havendo atuações incorretas, temos que o salientar. Até porque, vamos lá ver, nós não podemos fazer uma associação direta, enfim, bom, em países antidemocráticos há atuações incorretas das forças policiais, em partidos democráticos não há. Bom, era bom que assim fosse, mas não, nem sempre é assim. E nós vemos, enfim, e vamos vendo com uma frequência cada vez maior, infelizmente, países da União Europeia em que há ações policiais manifestamente desproporcionadas, incorretas. Bom, e portanto eu creio que esta é uma preocupação que nós próprios e esta Comissão, enquanto Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, não pode perder de vista. Agora, a questão, Sr. Ministro, e para procurar concluir, eu queria dizer também que acho, não vejo grande justificação para que este relatório não possa ser facultado à Comissão, a esta Comissão. Não vejo. E uma questão que eu contesto, que eu questiono é isto. O relatório é de fevereiro de 2011, o Sr. Ministro, é um critério seu, guardou essa informação para nos trazer aqui, para dizer, bom, isto até nem foi feito no meu tempo, foi feito no tempo do meu assessor.
Dá-me licença que eu interrompa.
É um direito seu, Sr.
Não, é que essa do guardou a informação para vir aqui pressupõe uma coisa, é que eu divulguei alguma informação antes. Ora, isso não aconteceu.
Não, isso não aconteceu. É o que eu estou a dizer.
A partir das 8 horas fica mais coloquial.
É o que eu estou a dizer.
Mais interessante.
É o que eu estou a dizer. Mas, Sr. Ministro, agora, aquilo que eu acho, o que me parece é que, evidentemente...
O Dr. Filipe continua a falar.
E há uma... que eu diria...
Faz favor, Sr.
Eu diria, há um aspecto que já é do seu tempo, que é o momento da divulgação deste relatório para a comunicação social. O Sr. Ministro diz, bom, há 10 relatórios, não, há 11, porque há um que eu solicitei. Então, Sr. Ministro, então nesse caso não há 11, há 12. Há 12, porque há o seu e há o do Diário Notícias. A menos que um dos elementos do top 10 tenha ficado sem o seu, porque o passou à comunicação social. Bom, e portanto eu creio que há aqui uma responsabilidade que o Sr. Ministro não se pode eximir, é que foi no seu tempo que este relatório, que era confidencial, deixou de o ser, porque passou para a comunicação social. Bom, e questionamos, bom, então porquê agora? Bom, acharam que ele era extremamente atual, apesar de ter sido feito em fevereiro, o facto de se referir, porventura, à desmotivação, ao período de grande desmotivação, porque passam os polícias, ou a tensão acumulada entre os agentes. Bom, de facto, é de grande atualidade, e, portanto, acharam que tudo isto era muito atual, e, portanto, este era o momento para o divulgar. E, portanto, eu acho que o Sr. Ministro se deveria interrogar, no mínimo, sobre isso. Há um relatório confidencial da Polícia de Segurança Pública que vai para a comunicação social e com elementos como este. Funda a desmotivação das forças policiais e que isso é suscetível até de gerar rastilhos e de provocar ações. A primeira provocação, usem a força e isso provoca uma reação em cadeia de violência. Refere-se à atuação policial. E, portanto, eu creio que esta publicitação do relatório, o Sr. Ministro passou por isso como se nada fosse. E, portanto, se o relatório é tão inócuo como o Sr. Ministro afirma, não vejo por que razão é que ele não é facultado a esta Comissão. Não, francamente, não nos parece que seja compreensível. Uma coisa era o Sr. Ministro dizer, bom, há um relatório que foi feito na PSP, que eu solicitei, que eu vi, tem 10 exemplares, é confidencial, eu acho que não devo facultá-lo à Comissão. Muito bem, podíamos compreender isso. Agora, já não se compreende quando ele passa para a comunicação social. Aí é que já não se compreende, de forma nenhuma. Porque isso muda as coisas completamente. E a última questão é esta, e prende-se com as prioridades da ação policial. Ou seja, o relatório refere um reforço dos operacionais das unidades de manutenção da ordem pública. E eu pergunto ao Sr. Ministro se isto é sim ou não. Está bem que isto foi feito em fevereiro, mas eu pergunto-lhe se houve, de facto, ou se prevê que haja a necessidade, numa situação como aquela em que, creio que até o Sr. Ministro reconheceu, um dia destes, numa intervenção pública, que estava a haver um aumento da criminalidade violenta, se considera que a prioridade das forças policiais, é, já não digo, dedicar-se à sociologia dos tumultos sociais, que é aquilo que, segundo parece, este relatório revela, portanto, há um departamento de sociologia da PSP, mas se isso corresponde a um reforço de operacionais dos dados de manutenção da ordem, o Sr. Ministro considera que essa, de facto, no atual momento, essa é uma prioridade. Portanto, sim ou não, se há este reforço das unidades de manutenção da ordem pública, e em caso afirmativo, como é que isso se justifica? E a minha última palavra é que, de facto, eu faço votos para que as forças de segurança mantenham a sua postura de respeito pelas liberdades fundamentais dos cidadãos e que possamos, apesar de todos sabermos que o nosso país passa por momentos difíceis, do ponto de vista económico e social, mas assim como nós estamos convictos de que os cidadãos portugueses que no uso dos seus legítimos direitos se manifestam contra a política governamental, o continuem a fazer com total civismo, faço os maiores votos para que, por parte das forças de segurança, haja também um respeito escrupuloso pelo exercício dos direitos fundamentais dos cidadãos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, vou ser telegráfica, dado o adiantado da hora, e dar apenas um reforço ao que já aqui foi dito, no sentido de dizer, por um lado, que para mim, mais importante do que a data da produção do relatório é a data da divulgação na comunicação social, pelos efeitos que isso pode causar, e para dizer o que é o meu entendimento jurídico, o Sr. Ministro depois fará o que quiser com ele. O relatório disse-nos que foi classificado como confidencial. Ora, isso em nada impede o envio para a primeira comissão, ele não é secreto, está apenas classificado como confidencial, o que é, aliás, qualquer coisa de muito dúbia na nossa ordem jurídica, que tem apenas como base uma resolução do Conselho de Ministros, não tem base legal nenhuma, não há juridicamente impedimento algum para o envio do relatório para esta comissão. Muito obrigada, foi só um contributo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Moreira, Cília Honório, é um prazer que eu tenho de dar a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira.
Isabel Moreira.
Faz favor, Sra. Deputada Cília Honório, faz favor.
Pronto. Presumo que o prazer é idêntico no que se reporta a dar uma palavra, Sr. Presidente. E o Sr. Ministro é um democrata desde os 15 anos, já lá vai há algum tempo. Penso que quis deixar claro nesta primeira comissão que os limites da lei serão respeitados. Percebeu claramente que o Bloco de Esquerda não põe em causa, evidentemente, o estatuto, o papel, a importância das forças de segurança. A pergunta que eu lhe fiz no início é se elas estavam objetivamente direcionadas para cumprir aquela que é a sua função. Essa foi a questão que lhe coloquei. Mas, para concluir, eu penso que está em condições de nos dizer não se preocupem as pessoas que saírem amanhã à rua. Não há telefones sob escuta, ilegais, evidentemente. Não há vida privada a ser vasculhada de forma indevida. Mas não nos quis dizer se os jovens que saem amanhã à rua são alvo desta palavra extraordinária que é monitorização. E o que é que isto significa? Portanto, era mais tranquilo, ficávamos mais tranquilos se nos desse algumas garantias aqui hoje de que todos os direitos e todas as liberdades estão efetivamente ao serviço dos cidadãos e das cidadãs que amanhã, por exemplo, saem à rua. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, darei então a palavra ao Sr. Ministro para finalizar. Sr. Ministro, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passando às questões que me tiveram a amabilidade de colocar. O Sr. Deputado António Filipe, que foi no tempo em que eu era ministro que este relatório foi conhecido publicamente. Sim, é verdade. Tive a oportunidade, de resto, na primeira pergunta, de dizer que, lamentavelmente, isso sucedeu. E tive também a oportunidade de dizer, e uma vez mais aqui repito, que tive conhecimento do relatório, li o relatório, depois dele ter sido publicitado, enfim, num jornal. E entendo que não devo fazer mais considerações sobre essa matéria. E depois, sobre o reforço dos meios operacionais, pergunto ao Sr. Deputado António Filipe, alegadamente o relatório diz que é preciso o reforço dos meios operacionais. Ó, Sr. Deputado, eu queria dizer de uma forma muito clara que uma das preocupações e um dos eixos fundamentais da minha atuação enquanto Ministro da Administração Interna é, de facto, disponibilizar o maior número possível de elementos das forças de segurança para aquilo que é a ação normal das forças de segurança. No quadro disso, a medida que tomamos na extinção dos governos civis de reforçar com pessoal não policial as forças de segurança. No quadro disso, um conjunto de disposições que estão e vão ser tomadas no sentido de garantir maior visibilidade, maior proximidade, maior presença no terreno, por forma a que algumas das situações que nós conhecemos todos os dias possam, na medida do possível, já sabemos que não há sociedades perfeitas sem crime, ser obviadas. O Sr. Deputado falou-me do crime violento. Eu há pouco tinha me esquecido de fazer referência a isso. É verdade, Sr. Deputado. Eu não vou fazer nunca nenhum disfarce da situação que temos. Nós há pouco tempo debatemos aqui na Assembleia da República o relatório de segurança interna relativo ao ano passado. E esse relatório mostrava o seguinte, num quadro de diminuição global da atividade criminosa, havia um aumento da criminalidade mais grave e mais violenta. Estava, de resto, quantificado nesse relatório da segurança interna, o Sr. Deputado conhece bem, porque se interessa, é um estudioso e um conhecedor dessas matérias. E, de resto, fez referência a esse facto no plenário da Assembleia da República. Eu quero dizer, Sr. Deputado, que no quadro dos dados provisórios, portanto, não levemos isto à consideração de dados definitivos, mas do que sucedeu no primeiro semestre de 2011, essa tendência se mantém. Há uma ligeira diminuição da atividade criminosa, enfim, nos dados que provisoriamente são avaliados ao fim do primeiro semestre, mas continua, eu sublinho este ponto, continua o cenário de agravamento dos crimes mais graves e mais violentos. E isso, evidentemente, deve merecer uma preocupação especial e deve merecer uma atenção especial dos responsáveis políticos, não é só do Ministro, é do Ministro, da Assembleia da República, das Forças de Segurança, com certeza que sim, porque nós sabemos bem o efeito que tem este tipo de criminalidade. Eu já tive a oportunidade, não querendo aqui antecipar nada sobre isso, dentro de muito pouco tempo, nós vamos ter uma ação especialmente dirigida a crimes que têm efeitos graves num tecido social especialmente desprotegido e numa atividade económica estrategicamente muito importante para o país, mas para crimes que têm ocorrido sobretudo no interior e no campo em Portugal. não só os efeitos que todos os dias, ou muitos dias, são relatados na comunicação social, o roubo do cobre e de outro tipo de materiais como esse, como também o roubo de alfaias agrícolas, de equipamentos agrícolas e também até das próprias plantações, já chegamos a esse ponto. E podemos todos avaliar o efeito devastador que tem para alguém que tem uma economia ou uma atividade ligada à agricultura, por exemplo, o efeito devastador que tem este tipo de criminalidade. Numa boa sinergia com entidades da sociedade civil, eu julgo que nós vamos ter uma boa resposta em relação a estas situações, porque, evidentemente, não podemos deixar de reagir à situação que, neste particular, também está criada. Em relação à senhora deputada Isabel Moreira, também agradecer a questão. Eu registro o entendimento que a senhora deputada faz sobre a questão e sobre o valor jurídico do documento confidencial, mas eu queria deixar muito claro que a estrutura da minha resposta ao senhor deputado António Filipe, que foi quem pôs pela primeira vez a questão de entrega ou não o relatório, não tinha nada a ver com considerações jurídicas. Não tinha nada a ver com isso. Eu disse que entendia que não devia dar esse relatório, que eu não queria constituir numa matéria como esta, que é uma matéria que eu considero de Estado, nenhum precedente em relação a esta matéria. E mantenho essa posição. Eu quis dizê-lo de forma desassombrada, frontal e clarinha. Não invoquei nenhum argumento jurídico. Faz favor, Sr. Deputado.
Só um bocadinho. É que nós precisamos de identificar os intervenientes. Uma vez que isto é gravado, é registado, precisamos de saber quem vai intervir em cada momento. Por isso, Sr. Deputado Isabel Moreira,
desculpa.
Faz favor, muito rapidamente.
É que pareceu-me ouvir que o Sr. Ministro tinha dito que o documento estava, além de mais, classificado como confidencial e, portanto, não poderia entregar. E eu estava, portanto, a desmontar isso juridicamente, porque não tem fundamento do ponto de vista jurídico.
Senhor
deputado... Agora dou a palavra. Faz favor, Sr. Ministro.
Não, peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. É verdade, Sra. Deputada, que eu disse isso, mas disse mais do que isso. E, portanto, a estrutura fundamental da minha resposta não era estribada num argumento jurídico, por respeitável que seja esse argumento jurídico. E à senhora deputada Cecília Honório, eu não disse aqui que era democrata desde os 15 anos, embora também lhe deva confessar que não era das minhas principais preocupações aos 15 anos saber se era democrata ou não. Graças a Deus não era essa a minha preocupação. O que eu disse é que tinha 15 anos quando chegou a democracia a Portugal, que é uma coisa bem diferente. E não transporto nenhuma nuvem negra por essa circunstância, não tenho nesse particular nenhum problema. Ó senhora deputada Cecília Honório, deixe-me dizer-lhe também com toda a tranquilidade, mas também com toda a frontalidade, a senhora deputada perguntou-me duas coisas. Primeiro, se as forças de segurança estão direcionadas para cumprir estas funções que alegadamente são invocadas no relatório. Estão. Porquê? Vamos lá ver. Vamos ver se nos entendemos sobre isto. Que é para não haver nenhuma dúvida sobre isto. Quando as forças de segurança enquadram uma manifestação, estão também a assegurar um direito fundamental daqueles que estão na manifestação. Não estão a fazer nenhuma intimidação. Estão também a fazer e a assegurar o direito fundamental de quem se quer numa sociedade democrática manifestar. Entendamos-nos sobre isto. Quer dizer, a força de segurança, quando está presente e faz um enquadramento normalíssimo numa situação dessas, não está a fazer mais do que isso. Ou melhor, está a fazer também isso. E isso é importante, e isso é relevante, e isso inscreve-se dentro daquilo que são as funções de um Estado de Direito Democrático. E, portanto, não desvirtuemos as coisas. Bom, e depois a senhora deputada julgo que ficou com uma complicação especial em relação à palavra monitorização. Ó senhora deputada, mas eu vou insistir neste ponto. O que se faz, não se faz senão no cumprimento daquilo que é a lei e daquilo que são as funções da Força de Segurança, no caso, a Polícia de Segurança Pública. E quero sublinhar este ponto, porque alguém disse há pouco uma coisa. Disse, bom, foi o Sr. Deputado António Filipe,
que disse uma frase que eu não queria deixar passar aqui em claro. O Sr. Deputado António Filipe há pouco disse qualquer coisa deste género, não vou agora citar ipsis verbis, mas qualquer coisa deste género. Bom, o Sr. Ministro não pode dizer que, por estarmos numa sociedade democrática, as forças de segurança atuam sempre dentro da legalidade e só nas outras sociedades é que as coisas são as mais, o mais terrível possível. E eu quero dizer ao Sr. Deputado António Filipe que tem toda a razão. Mas por isso mesmo é que eu desde o início disse que justamente por sermos uma sociedade democrática e termos forças de segurança de uma sociedade democrática, é que no caso de se verificarem atropelos, quer à função que a lei lhes atribui, quer às regras e metodologias que têm que cumprir, está previsto o mecanismo de reação e de punição daqueles que infringem essas regras. É justamente essa a riqueza de uma sociedade democrática e a verificação e a garantia que os cidadãos têm de que, quando algo não é bem feito, há, evidentemente, consequências para isso. E portanto, oh, Sr. Deputado, eu julgo que isto não é motivo de preocupação, é motivo de comprovada garantia, certeza, de que temos forças de segurança que têm boa formação, se inserem numa sociedade democrática, atuam numa sociedade democrática, sabem os limites da sua atuação, sabem qual é a sua função e sabem como devem atuar. E isso deve-nos encher a todos de orgulho e de certeza de que podemos contar com as forças de segurança, sejam quais forem as circunstâncias em que se desenvolve a nossa vida em comum, porque isso é absolutamente vital para a comunidade que somos.
Sr. Ministro, Srs. Deputados, uma última palavra de agrado pela disponibilidade que o Sr. Ministro manifestou imediatamente para vir à Assembleia da República. E só não foi mais cedo porque nós não tínhamos agenda. Eu acho que estas coisas devem ser registadas. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Sim, sim.